Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa Jing Ling sobre o domínio industrial da China no mundo causou repercussão. O tema é sempre muito atraente, por isso vamos com mais um programa a respeito. O que, é que você tem a ver com isso? Você é o consumidor dos bens produzidos pelos chineses, meu caro. É o seu dinheiro que ajuda aquela máquina a crescer. Para começar, um provérbio chinês. Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
O programa de hoje chega até você com a contribuição sempre preciosa de quem sabe que é na cultura que está nossa salvação. Itaú Cultural. www.itaucultural.com.br. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, esta semana vai para umas mãos que me deixam honrado. Nosso ex-ministro e eterno criador da Embraer, Osiris Silva, que comentou, aliás, ele deu um riquíssimo depoimento sobre a China. Osiris disse assim: Caro Luciano, no final de 1988, recebi uma ligação de Peter Drucker, com quem ainda não tinha tido um contato pessoal, convidando-me para integrar um grupo, liderado por ele, para ir à China a convite do presidente Deng Xiaoping. Ele me acentuou que acompanhava meus esforços para criar uma indústria aeronáutica no país e que gostava das ideias que conduziam aquele empreendimento pioneiro. Assim, considerava que minha experiência de Brasil, ao lado das iniciativas para fabricar os aviões brasileiros, poderia muito ajudá-lo a se desincumbir do pedido do presidente chinês. Deng Xiaoping queria um plano que assegurasse à China produzir e dominar o mercado ocidental, que na época parecia distante e para muitos impossível. Fomos à China em janeiro de 1989, onde passamos um mês formulando o plano solicitado. O que nos impressionou foi a determinação do governo em todos os escalões com os quais tivemos contato, mais ou menos uns 800 dirigentes do então Partido Comunista Chinês, para fazer com que o planejado se transformasse em realidade. Viu o que aconteceu? Não podemos atribuir tudo ao plano que o Peter Drucker deixou lá, mas certamente podemos dizer que os objetivos que tiveram, o foco que colocaram naqueles objetivos e a disciplina para chegar lá deram origem a esse milagre. Se compararmos com o Brasil de hoje, onde não temos objetivos, não temos foco e não temos a disciplina, podemos explicar como um país fascinante e rico como o nosso conseguiu implantar no seu território um povo pobre e os que não o são com esse comportamento que conhecemos. Aprendi muito naquela viagem. Também, ao longo da minha agora longa vida, aprendi um bocado. Ganhei experiência vendo, observando e, sobretudo, errando. E na esteira dos meus 80 anos, vendo o que aconteceu com o Brasil do passado e tentando projetar para o futuro, não consigo conter a minha decepção e, mais do que isso, minha preocupação. Parece que não percebemos, apesar dos sofisticados e complexos produtos que simplesmente compramos do exterior, mostrando que muita coisa mudou, que a competência, a cultura e conhecimento mundiais estão crescendo a grande velocidade. Ao mesmo tempo em que sentimos as consequências do nosso antigo e superado sistema educacional, comandado pelo poder político que emana do governo federal, claramente incompetente e que está em queda livre. Nossos jovens não estão contando com uma educação superlativa. Daí a legião de pobres, alguns indo para a violência, por falta de qualificações para competir no mundo que avança com rapidez. Precisamos de menos governo, mas se há necessidade de um Ministério da Educação, que se coloque à frente dele alguém realmente competente, um grande líder, administrador, formulador de planos e programas e, acima de tudo, um realizador. Pois é, falar o quê, hein? Para alguém que recebe um telefonema de Peter Drucker, que participa de um plano estratégico para uma nação, que coordena a implementação da indústria aeroespacial no Brasil e que é ex-ministro, hein? E ainda por cima, Bauru esse. Muito obrigado, mestre Osiris. Seu livro está a caminho. E você aí, hein? Que não é ministro, não é presidente de empresa e nem amigo do Peter Drucker. Topa comentar o programa? Então, escreve para nós, ó, www.portalcafebrasil.com.br. Vou aproveitar hoje que o tema permite trazer para vocês um pouco de música tradicional chinesa. Olha só. Ao fundo temos Pick Up the Battle, de Lei Qiang. Como é relaxante, não? Em muitos blogs que publicaram aquele meu texto sobre a China, surgiram debates interessantes. Um comentário de Flávio José Bortolotto no blog Tribuna da Internet merece destaque para quem quer entender como se deu o processo de crescimento chinês. Ouça só. A China é um dos países mais antigos do mundo. Sua civilização tem mais de 5 mil anos. Foi extremamente maltratada nos séculos 19 e 20, principalmente pelas potências industrializadas. Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Rússia e especialmente o Japão. A dor ensina a gemer. Após a proclamação da República, liderada por Sun Yat-sen, que se elege presidente da República em 1912, sob o programa dos Três Princípios do Povo, nacionalismo, democracia e sobrevivência do povo, o país não consegue a união e cai em décadas de guerras civis. Os comunistas, sob a competente liderança política de Mao Tse-tung, tendo como base de apoio a classe dos trabalhadores rurais sem terra, após décadas de lutas, assumem o poder em 1949, proclamando a República Popular da China, e promulgam o Programa Comum, o plano básico do Partido Comunista Chinês. Industrialização, produção da arma atômica e de hidrogênio, com o qual obtém plena soberania. Tudo sob empresas estatais. Observando o mau estado econômico da União Soviética e sentindo a ineficiência do sistema, após a morte de Mao Tse-tung em 1976, o grande líder Deng Xiaoping declara que não importa a cor do gato, desde que caça ratos. E cria, ao longo do litoral, centenas de ZPI, Zonas de Processamento Industrial, onde o capital internacional, via multinacionais, é convidado a investir, e onde o regime é o capitalista, antes do estado do bem-estar social. Os chineses são convidados a trabalhar ali, sob condições capitalistas, nas ZPI, ou continuar a sua vida sob o socialismo. A maioria preferiu trabalhar sob salários aviltantes nas ZPI, talvez porque, sob o socialismo, estavam pior ainda. Só que todas as empresas criadas têm grande participação de empresas chinesas, muitas estatais, e o país tem soberania. Seu Banco Central não é subordinado ao capital internacional, mas ao Estado chinês, e controla todos os fluxos de capital e as políticas monetária e fiscal. Nunca será um paraíso, mas dentro de duas gerações, mais ou menos 60 anos, será a economia mais desenvolvida da Terra. Desde 1949, nunca mais foi humilhado por nenhuma potência. Depois de dois séculos de tanto sofrimento, o povo chinês descortina um grande destino. Que exemplo para nós brasileiros, hein? Abraços e saudações. Então, no no programa Jing Ling, anterior, onde eu falei da China, eu mandei On a Slow Boat to China, numa versão instrumental com João Donato e Paulo Moura, você lembra, hein? Pois aqui, você tem a interpretação da canadense Carol Wellsman, que está em seu delicioso CD The Language of Love, onde ela tem uma interpretação maravilhosa de Coração Leviano, do Paulinho da Viola, que eu já toquei aqui. Carol Wellsman, no Café Brasil.
Alone.
Pois então, o Fábio Bortolotto nos deu uma boa visão histórica do fenômeno chinês. Só faltou informar que o competente líder político Mao Tse-tung matou alguns chineses. Foram poucos, só uns 70 milhões. Ficou caro esse crescimento, não é? Pois é. Agora você ao fundo está ouvindo o Farewell Red Army, sempre com o Lei Qiang. Regis Matos, que é economista e subsecretário de Estado de Planejamento do Espírito Santo, também publicou um texto interessante sobre as ameaças ao crescimento chinês. Um trecho está aqui. Ao contrário dos outros tigres, a China vive um regime opressor e contraditório. Investimentos em educação convivem com a falta de liberdade, obstáculo ao crescimento intelectual. Na medida em que a população se torna mais culta, aumentam as demandas por liberdade e democracia. O governo tem dificuldades para conter a insatisfação, o que atrasa reformas e aumenta o custo dos investimentos. Soma-se a isso problemas com as províncias, excessos burocráticos, corrupção e concentração de crédito nos poucos bancos estatais. E o fato notável de que nenhuma nação cresceu tanto por tanto tempo no passado recente, o que pode demonstrar a improbabilidade desse crescimento se perpetuar por muitos anos. Por outro lado, a China tem estratégia, compromisso com a estabilidade das regras e que cereja do bolo sabe como aplicá-las. Até aqui, as autoridades chinesas têm demonstrado competência em calibrar o crescimento econômico, contendo bolhas e insatisfações. José Roberto Mendonça de Barros, em artigo recente, afirma que o crescimento chinês continuará vigoroso nos próximos 3 anos. Mas e depois, hein? Tortura Chinesa, com Jô de Souza e Tuco Freire, do seu CD Você e Eu. Nessa faixa estão os irmãos Paulo e Jean Garfunkel. Não podia faltar um pouquinho de música popular brasileira aqui, né? E no www.valor.com.br, um post publicado por Cristiano Romero também é muito interessante. Voltando para a China, vamos com Tea Harvest ao fundo. Cissa, essas músicas chinesas são meio parecidinhas, não são? Vamos ao texto do Cristiano Romero, olha só. Era janeiro de 2008 quando o economista Antônio Barros de Castro, que foi presidente do BNDES durante o governo Itamar Franco, apresentou à cúpula do governo parte de suas reflexões sobre o fenômeno chinês e seus impactos no mundo e no Brasil. Especialista no tema, o professor impressionou o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao mostrar que a China está protagonizando o deslocamento do centro de gravidade da economia mundial, como fizeram os Estados Unidos no início do século XX. O professor alertou que há três formas de reação possíveis à onda chinesa. A primeira é o simples entrincheiramento ou a adoção de medidas de proteção a atividades industriais ameaçadas pelos produtos chineses. A segunda é formular uma estratégia adaptativa. E a terceira é aproveitar o momento para transformar-se. Na opinião de Barros de Castro, há espaço para as três estratégias, mas ele sugeriu que a primeira, o protecionismo, não seja a preponderante. Não é uma resposta à altura do desafio e, sobretudo, não gera futuro, recomendou o professor num documento de 5 páginas intitulado No Espelho da China, que ele distribuiu ao primeiro escalão do governo. Barros de Castro defendeu a ideia de que os setores público e privado se unam para criar frentes estratégicas, além de um sistema nacional de inovação para posicionar o Brasil diante do fenômeno chinês, cujas oportunidades e ameaças são frequentes e rapidamente redefinidas, o que obriga todos a atirarem alvos móveis. Dissemina-se a ideia de que o mundo caminha para um eixo no qual a China será a fábrica, o Brasil a grande fazenda e a Índia o prestador de serviços. O professor Barros de Castro sustentou que esta é uma visão equivocada, uma vez que o agronegócio brasileiro é extremamente sofisticado e o país tem uma diversidade industrial comparável no mundo emergente apenas à da China e da Índia. Ele advertiu, no entanto, que cabe ao Brasil definir sua estratégia de inserção no mundo cada vez mais sinocêntrico. Não há tempo a perder.
Antes da China, o bicho da seda. Depois do homem, sabor metal. Antes de todos, formiga e abelha, João e Maria, a asa paz. Ave do pássaro, brilho de prata, bico de ponta, sede de amar. Ave do pássaro, brilho de prata, bico de ponta, sede de amar. O sol das Américas, o cio da África, a energia que muda as 4 estações, o perdão do trigo, a mão dos padeiros, a lã dos carneiros, o mar, os sertões.
Ah, essa eu acho que você não ouviu ainda não. Esse é o grupo Flor de Cactus, em 1980, com Espiral do Tempo, de Geraldo Azevedo e Carlos Fernando. O Flor de Cactus foi formado no Rio Grande do Norte e fez algum sucesso no começo dos anos 80, especialmente junto aos bichos grilos. O quê? Você não sabe o que é bicho grilo? Ah, deixa pra lá, vai. Vamos voltar aos chineses. Agora você ouve Picking Flowers, sempre com o Lei Kang. É legal, mas já tá começando a me encher o saco, sabe? Bem, e quem ouviu o programa Jing Ling sabe que eu publiquei uma parte da carta de um ouvinte mexicano, o Rodolfo Torres. Bom, aqui vai a outra parte que eu não usei, quando ele chama atenção para problemas que precisamos resolver com urgência por aqui. É necessário em nossos países bananeiros perto de 200 dias para constituir uma empresa. A minha, no Brasil, demorou 6 meses. A carga tributária para as empresas dos países da nossa região geralmente é proibitiva, estimulando a sonegação por sobrevivência. No Brasil, a carga tributária pode chegar a 45% do lucro. Para gerar emprego em nossos países, o empresário passa de imediato a ser uma espécie de inimigo público, ficando nas mãos do sistema judiciário que vai proteger o interesse do empregado. A empresa sempre perde. Dentro do custo de fabricação do produto, a mão de obra é um componente básico, mas raramente chega a representar mais do que 30% do custo total do produto. O custo do resto, matéria-prima, energia e tecnologia, é mais ou menos o mesmo para todas as empresas do planeta. O governo chinês, de fato, é muito rígido com o povo chinês. Delitos como narcotráfico, furto, sequestro, homicídios e outros são punidos com morte. O governo chinês, evidentemente, reconhece que o povo precisa de empregos e a solução é gerá-los. Convido a você visitar a sede da representação comercial da China, na Avenida Consolação, em São Paulo, onde vai constatar o esforço do governo chinês para vender os produtos das empresas chinesas. Você sai de lá com enormes catálogos gratuitos de empresas e produtos chineses do que você quiser. Então, o Rodolfo, que escreveu essas linhas que eu acabo de ler, é mexicano. Olha só, a intenção deste programa de hoje foi jogar mais lenha na fogueira da discussão sobre o que é que temos que fazer para nos dar bem neste novo mundo sinocêntrico. Temos que melhorar a nossa habilidade para diferenciar e diversificar as exportações. Explorar as nossas vantagens geográficas, particularmente a proximidade com o mercado dos Estados Unidos. Temos que nos especializar em bens cuja proporção entre preço e custo, especialmente na logística, sejam altas e requeiram entregas rápidas. E temos que impulsionar o crescimento da produtividade e acabar com a cascata de impostos para reduzir as desvantagens dos custos trabalhistas. Ufa! Sabe quando, hein? Sim, é o som de China Rock, de Dudu, com o grupo paulista The Avalons, em 1959, que o Café Brasil, que tratou da China e do Brasil, vai seguindo em frente. Pois é, não há tempo a perder. Mas será que temos competência para reagir, hein? Sinceramente, eu acho que temos, sim. Mas vamos ter que tirar os interesses políticos domésticos e especialmente os entraves ideológicos da frente. Com Lala Moreira e sua paciência chinesa na técnica, Cissa Camargo e sua cultura chinesa na produção e eu, Luciano Pires, com minhas torturas chinesas na direção e apresentação. Estiveram conosco o mestre Osiris Silva, Flávio Bortolotto, Regis Matos, Cristiano Romero, Rodolfo Torres, Li Qiang, Carol Welsman, Jô de Souza com Tuco Freire, o grupo Flor de Cactus e The Avalon. Este é o Café Brasil, um programa ouvido por uma turminha aí que está preocupada em se preparar para o futuro, fazendo uma coisa que está ficando fora de moda: pensar. Junte-se a nós, www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, outro provérbio chinês: antes de começar o trabalho de modificar o mundo, dê 3 voltas dentro da sua casa.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Rádio Brasil.